Negócios e tendências.
Ouvinte do programa Negócios e Tendências. Mais uma vez, estamos aqui eu e a professora Helenita, super parceira do programa Negócios e Tendências, para falarmos hoje sobre planejamento em tempos de crise. Ai, que palavrinha chata, né, professora Helenita?
Bem chatinha mesmo, hein? Hoje, então, nós vamos falar com a professora Cláudia sobre planejamento em tempos de crise. Cada vez mais, a crise vem se tornando pauta na mídia e, é claro, no ambiente corporativo, né? São muitas reflexões nesse e para esse momento, né? Para esse tempo. Não é mesmo, professora?
Então, e o mais interessante, né, dessa história toda, tanto eu quanto a professora Helenita, nós cuidamos dos cursos de planejamento e gestão estratégica, alguns alunos, algumas pessoas nos questionam, que raio adianta planejamento quando algo assim vem e faz essa confusão nas nossas vidas e muda tudo e coloca a gente aí de joelhos, né, frente a todas essas mudanças, todas essas coisas que estão acontecendo no planeta inteiro, né? Bom, planejamento é algo que mesmo no meio de uma pandemia, não cai de moda. Por que é possível e preciso fazer planejamento? Eu fico me perguntando como estão hoje as empresas e as pessoas que não tiveram, no período pré-pandemia, um bocadinho de planejamento, né? Certamente devem estar sentindo com muito mais impacto, talvez prejuízos, talvez situações um pouco mais difíceis, do que aquelas que tinham pelo menos um plano A, um plano B, ou uma tentativa de mapear os cenários. Claro que uma pandemia ninguém esperava, nenhum de nós, nenhuma empresa, nenhum país, fazer a gestão em épocas de crise, né? Ela sempre foi uma realidade para os gestores. Então, de qualquer modo, planejamento não é algo que se cai de moda e que se escolhe fazer ou não quando estamos ou não em crise. Não é mesmo, professora?
Sim, e a gente observa, né, Cláudia, pela nossa instituição mesmo, né, que tem bastante colaboradores, bastante alunos, e como nós tivemos esse suporte para continuar, porque nós não paramos, seguimos em frente com novas expectativas, novos espaços, mas havia uma estratégia aí muito antes da gente começar com a pandemia, porque, né, foi uma mudança muito brusca, né?
Exato.
Para todos nós.
E no nosso caso, desculpa se eu te cortei, professora, no nosso caso foi bem interessante porque além de termos um modelo de gestão que já previa alguns cenários, né, nós estávamos já com um modelo de gestão que deu conta dessa tormenta que nós estamos vivendo agora e rapidamente, de maneira rápida, dinâmica, nos adaptamos, né? Então, no caso da Uninter, quase 2 mil colaboradores, e a adaptação a esse novo, desde 2020, a essa nova situação, foi relativamente rápida. Outras instituições, outras organizações, outras empresas não tiveram a mesma sorte. Já aqueles que têm uma postura, uma atitude mais dinâmica, mais inovadora, mais curiosa até, e também possui flexibilidade no seu modelo de gestão e até mesmo no entendimento dos cenários, né, que se apresentam, nem sempre são previsíveis, obtiveram mais sucesso. Mas o que você ia dizer, professora? Eu acabei te cortando?
Não, na verdade, assim, toda essa situação, né, Cláudia, faz a gente refletir sobre, né, como eu estou profissionalmente, como eu estou interiormente, né, como pessoa, o meu comportamento, onde eu quero estar, onde eu quero chegar quando tudo isso passar, como eu quero estar e quais recursos eu devo ter para chegar lá, né, quando tudo isso passar, quando o nosso futuro, vamos dizer assim, que nós precisamos também planejar, né? E são questões, né? E são questões assim que geram, procuram respostas, né? E eu acredito que isso ajuda muito, na parte profissional e também na parte pessoal nossa, né?
No último sábado, na última semana, não sei quando o ouvinte vai estar ouvindo, né, essa rádio web, mas no dia 29 de maio nós tivemos uma maratona da pós-graduação Uninter e muitos participantes interagiram justamente num tema muito parecido com esse que eu expus na minha palestra, né? E algumas pessoas perguntaram exatamente isso que você está falando, professora Helenita. Professora, existe alguma fórmula para a gente conduzir um planejamento estratégico aí em termos profissional? Bom, todas essas questões que a professora Helenita levantou é algo que nós precisamos pensar, não só como líderes, gestores ou trabalhadores de uma organização, né? Isso sempre tem a parte mais estratégica da organização que deve se preocupar com as respostas a essas questões. Mas, essencialmente, como indivíduos, nós também precisamos nos preocupar com essas perguntas, né? Até para nos prepararmos para um ambiente não só durante a pandemia, mas pós-pandemia também, né? Porque é indiscutível que a realidade tomou todos nós de surpresa. Muitos se adaptaram rapidamente, estão ainda se adaptando e vendo para onde o vento está nos levando, mas não como uma folha perdida, né? E sim como alguém que já está mapeando algumas possibilidades e se preparando. E aí, para responder essa questão que foi colocada lá na palestra da maratona e tem a ver com o que a professora Helenita falou, se existe uma fórmula, né? Fórmula não existe, mas o que existe é essa preocupação, né? Essa reflexão de que nós precisamos sim, né, cuidar do nosso aspecto profissional como empregados e como candidatos a outras possibilidades de trabalho, se caso algo inesperado acontecer conosco, como uma demissão, desligamento, para que nós tenhamos também que ver que agora até as relações de procura de trabalho mudaram, né? Até a forma de contratação de trabalho de algumas áreas, obviamente que não são todas, mudaram. E eu estou antenado a isso? Ou nós estamos ainda acomodados achando que o mundo pré-pandemia ainda é uma realidade, que daqui a pouco tudo volta ao normal, né? E que normal é esse quando a gente se refere, né? Mesmo com a população vacinada, não tem como passar por essa tempestade, que passamos essa tormenta, e achar que tudo voltará a ser como era antes. Nós tivemos um ganho em muitas coisas, né? Perceba a quantidade de gente que teve saídas muito criativas para os seus negócios, a quantidade de gente que está empreendendo, a quantidade de gente que tinha um determinado produto ou serviço que tinha uma atuação mínima, que com a pandemia ampliou o seu negócio. Claro que tem também aquele que teve que fechar as portas, que não se adaptou a essa nova realidade online dos clientes, a essa não se antenou nessa percepção de que hoje ganha aquele que é mais rápido, mais ágil, e isso, sem sombra de dúvida, traz oportunidade para os pequenos também. Para os pequenos empreendedores, as pequenas empresas, né? Eu acredito que agora, para se manter nesse mercado dinâmico que nós estamos vivendo, e incerto também, não tem muito a ver mais com o tamanho, porque antes parece que quanto maior, parecia, né, dava uma falsa sensação de que era mais forte, era mais fácil. Não sei se vai continuar assim, todo mundo tem o seu espaço, mas eu acredito que o pequeno, ele tem uma atuação hoje, que é no local, na sua comunidade, né, através das redes sociais, que trouxe aí um novo panorama de negócios para todo mundo. E voltando ao tema planejamento, quando a gente fala sobre tudo isso, né, como é que nós planejamos, então, dentro de um cenário que a gente, na verdade, não sabe como vai acontecer. Até estudamos, vemos possibilidades, nos informamos e tal, mas ainda é tudo muito novo e todo mundo está se adaptando, né, professora?
Sim, Cláudia, e em cima disso, podemos dizer que alguns profissionais cometem erro quando acreditam que já sabem tudo ou estudo é um diferencial nesses tempos difíceis?
Uau, que pergunta maravilhosa, né? Olha, professora, ai de quem acha que já sabe tudo, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que essa situação hoje, nem quem já estudou muito na vida pode levantar uma bandeira dizendo, ah, eu me salvo, eu tô livre, ou estou... Não tô nem falando do vírus, assim, tô falando da situação como um todo, do quanto ela impactou as nossas vidas em vários níveis, né? O estudo, para mim, é o que não mudou, né, no sentido de importância pré, durante e pós-pandemia. O estudo sempre será um diferencial. Só que agora, esse estudo, ele também precisa passar... Agora estou falando em termos institucionais, né, da educação como uma instituição. Também precisará se adaptar a esse novo, como se adaptou, né? Ainda não é inclusiva, não chega para todos, mas já houve uma disrupção aí, né, obrigatória para as escolas, universidades e tudo mais. Ainda há muito que ser feito, né, em termos institucionais. Muitos falam que fazem EAD, mas EAD não é o que a gente observa por aí, né? Nesse sentido, a Uninter teve uma vantagem bem interessante por ter mais de 20 anos de experiência nessa metodologia de ensino, né, nessa modalidade de ensino. Mas o estudo, professora, voltando à sua pergunta, né, é algo que nós precisamos, nós profissionais, você aí ouvinte, nós precisamos sempre investir, sempre estar antenados, olhar para que tipo de informação, para que tipo de competência, para que tipo de habilidade, para que tipo de atitude eu preciso desenvolver para manter-me empregável ou com a minha empregabilidade em alta, né? Então, estudar, ainda não sei se existirá um vírus aí para frente, porque dizem que teremos novas pandemias, não é mesmo? Se terá um vírus que vai mudar isso em nós. Não sei se é felizmente ou infelizmente.
E realmente, né, a EAD, ela fez a diferença nesse momento, assim, né, tão conturbado. E a EAD, por mais que o trabalho seja bem intenso há bastante tempo, né, há mais de 20 anos, mas ele ainda era muito o patinho feio, né, na área de educação. E agora nós estamos vendo como isso não era verdade, né, porque foi isso que segurou a maioria das questões, não só a educação, mas toda a tecnologia, né, que envolve também, né. Então, eu acredito, assim, que foi um momento bem interessante, porque pensa se fosse, sei lá, em 1990, estava começando, né? Tinha tinha a parte escrita ainda, né? E aí, com toda essa tecnologia, nós conseguimos trabalhar. Isso provavelmente teve bastante planejamento em relação a isso, né? Por isso que temos essa tecnologia hoje. Professora, nesse período que estamos ouvindo muito em relação à falta de vagas para trabalho, né? E também muitos profissionais têm dificuldades para se recolocarem no mercado, né? Como sabemos se estou pronto? O que eu tenho a oferecer é o que o mercado precisa? Há alguma característica específica do chá que o mercado necessita nesse momento, professora?
Que pergunta maravilhosa, né? Então, o tema da nossa conversa hoje, né? Planejamento em tempos de crise. É exatamente isso, né? Quais são as habilidades, as competências, que é o chá, que a professora Elinita acabou de perguntar, são mais requeridas, né? Nesse momento pelos empregadores, né? Ou para aqueles, você aí ouvinte, que você é um empregador, porque você é um empreendedor, né? O que que você procura no profissional de hoje? Eu acredito, professora Elenita, que algumas competências, habilidades e atitudes não mudaram no período pré e no que nós estamos vivendo agora, né, na pandemia. Eles se intensificaram, né? Especialmente características que nós já sabemos que foi muito requerida de todos nós, né? Não só em termos profissionais, mas em termos das nossas relações familiares e na vida em sociedade, ainda está sendo muito requerida, que é a adaptabilidade, né, e a flexibilidade. Junto a isso tudo, o dinamismo, né, aquele dinamismo de entender, né, observar o que está acontecendo, e isso a gente faz por meio de estudos, sim, né, estudos em boas fontes, em fontes de informação, em cursos, sejam eles de graduação, pós-graduação, cursos livres, né, manter-se informado. E eu acredito que hoje é uma das competências, né, uma das habilidades que fica um pouco misturado aí, que é bastante desejável de um trabalhador, é a automotivação, o autogerenciamento, né? A disciplina, a visão focada em resultado, né? Porque agora, mesmo aqueles que têm a oportunidade de estarem em home office, nós não temos, pelo menos não abertamente, ou se, as empresas que têm, provavelmente os colaboradores sabem, um controle, não tem um chefe olhando o nosso trabalho, né? E nem por isso nós não deixamos de trabalhar muito, né? Alguns colegas, professores que eu conheço, que trabalham em outras instituições, não só instituições educacionais, a exemplo do que aconteceu conosco na Uninter, nesse modelo home office, nós trabalhamos muito mais do que quando trabalhávamos presencialmente. Há uma exigência, né, muito maior do profissional hoje, né, que ele tenha habilidades de autogerenciamento e de entrega de resultado e uma capacidade muito grande de fazer a gestão das suas dificuldades, das suas dúvidas, dos seus resultados. Claro que não, continua havendo um trabalho de equipe existindo, né? A organização, ela é um todo, ela não é uma pessoa isolada trabalhando. Mas a partir de agora, essa gestão desse trabalho individual junto com a equipe, junto com o coletivo, para afunilar aí no resultado, no objetivo comum, isso é muito importante, né? Então, como é que eu, independente se eu sou gestora, líder, ou se eu só sou colaboradora de alguma empresa, ou até mesmo empreendedora do meu negócio, como é que eu me mantenho apto a navegar nesse mar que será turbulento ainda por algum tempo, né? Nós, mesmo vacinados, nós teremos consequências de tudo isso que aconteceu, né? Tanto em termos da saúde, políticos, econômicos. Estamos num momento que nós viveremos épocas ainda, sem querer ser pessimista, mas sim, desafiadoras, né? Especialmente, eu acredito que sofrerão mais, né? Ou terão mais dificuldade aqueles que acharem que aquele modelo anterior precisa voltar a ser normal, né? Na verdade, o que os modelos anteriores, eu até falei sobre isso na minha palestra de sábado, que é assim, né? A sensação que eu tive, eu sou formada em administração, e a sensação que eu tive com as teorias todas de administração, e agora, né? As teorias, no que essas teorias bancam esse momento que a gente está agora? E aí, fazendo a minha reflexão, eu percebi o seguinte, que se não fossem essas teorias, esse passado... Fiz um parênteses aqui para dizer o seguinte, que esse passado, ele nos trouxe até aqui e está nos mantendo até aqui, né? Tanto em termos organizacionais, quanto pessoais, como sociedade, né? Mas agora, como é que a gente utiliza as benesses desse passado que tivemos, né? Me refiro ao período pré-pandêmico, para que a gente possa agora ampliar esse entendimento, essas teorias, com essa nova visão. Eu sinto que todos, né, nós estamos passando por uma mudança sem precedentes, especialmente, e as organizações também. Então, quais são os tipos de negócios, né? Essa sempre foi matéria de reportagem de grandes revistas, né? Quais são as tendências de negócios para 2000 e tanto? O que é esperado do profissional para manter-se com a empregabilidade em alta, né? Eu acredito que a somatória de tudo isso que a gente já fez muito bem no passado e revisar aquilo que não foi tão bom em todos os sentidos, né? Mas essencialmente manter-se atualizado, então aí vale a formação curricular, né, professora Helenita? É claro, nós estamos numa instituição de ensino, é óbvio que isso para nós é uma bandeira que precisa ser levantada, não só por ideologia, mas por sabermos que isso é diferencial, sim, na vida das pessoas, né? E esse senso de oportunidade e de autogestão. Não sei se respondi a sua pergunta, professora.
Respondeu, sim. E eu queria te perguntar pessoalmente, Cláudia, se você teve que reorganizar a tua rota de planejamento aí.
Ah, que legal. Então, estou reorganizando. Percebi que em várias áreas da minha vida eu tinha alguns projetos, eu tinha algumas ideias, eu tinha alguns planos. Com o cenário que se apontou, no começo, acho que como todo mundo, a grande maioria, eu pensava que logo a pandemia ia passar, né? A gente até conversava sobre isso, né, professora? Professora Helenita, não, sempre me lembro que ela, isso vai demorar. Ela foi mais, foi mais certeira aí nesse sentido, né? Mas uma boa parte das pessoas pensava que isso, não, isso já vai passar, isso... Enfim, conforme o tempo foi passando, a gente precisou ir se conformando, né? E a gente precisou ir se adaptando a que não passou, né? E o que, depois do susto, como é que a gente refaz os nossos planejamentos, né? Os nossos planos de vida, os nossos planejamentos profissionais, os nossos planejamentos dentro da organização, né? Tantas pessoas que tinham aí aumento salarial previsto, que ficou lá congelado, ou que tinham outras situações de mudança de cargo, outras pessoas foram surpreendidas e foram contratadas durante a pandemia. Então, assim, ficou mais difícil controlar o incontrolável, né? Só que, ao mesmo tempo, voltando à sua pergunta com relação ao meu caso, eu demorei um pouco, não por não entender a gravidade da situação, né, do planeta, mas eu fiquei um pouco apegada ainda a projetos antigos. Quando o tempo foi passando e eu comecei a perceber que isso não se concretizaria, eu tive que viver um período de luto, né, porque há uma despedida daquilo que não poderá ser realizado daquela forma, né? Claro que poderá ser realizada de outras formas e de formas que ainda surgirão. Mas, sim, tive que fazer várias revisões de planejamento e tenho acompanhado aí colegas fazendo a mesma coisa. E você, professora, como é que foi isso para você, nos nossos 5 minutos finais aí de rádio?
Então, eu também tive que me reorganizar ou recalcular minha rota, né, como dizem, porque, como a maioria das pessoas, desde muito cedo eu saio de casa para trabalhar, né? E isso de um dia para o outro mudou. Eu já não podia mais nem ir até o mercado direito, né? Então, assim, aprender a trabalhar em casa, aprender a ter os horários, aprender, reaprender a trabalhar, na verdade, né? Porque é uma dedicação diferente. Eu já não tenho mais contato com, né, contato pessoal com os colegas de trabalho. Nós temos, sim, no Skype, né? Nós temos as ferramentas, né? Mas no nosso setor, né, Cláudia, nós éramos muito unidos lá, então nós conversávamos muito, trocávamos muito, e de um dia para o outro isso não mais aconteceu. Inclusive, eu lembro de um dia que você me chamou no link, né, e eu falei assim: nossa, mas eu nem terminei de fazer a minha panqueca de banana, né, porque eu estava ainda aprendendo a trabalhar em casa. É interessante, porque a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo como fazer ou fazer de forma diferente. E eu acho assim, o trabalho em casa, né? O trabalho que nós estamos desenvolvendo, ele exige muito mais do profissional, porque o que nós decidimos em conjunto, vamos dizer assim, às vezes uma coisa boba, virava para o lado e conversava. Né? Tinha um parecer de uma outra pessoa. Agora, nós trabalhamos sozinhos, né? Dentro de padrões, é claro, né? Mas é um aprendizado, né? É um aprendizado. Até outro dia, comentando aqui em casa, eu falei assim: eu não sei se eu ainda tenho condições de pegar trânsito para ir trabalhar, porque é uma coisa que hoje saímos tão pouco de casa. E não tem quase movimento. E eu lembro que quando nós trabalhávamos lá no centro, no caso, né, de Curitiba, nós tínhamos essa dificuldade, que era um trânsito intenso. Então, um reaprender, né?
É, um reaprender, um readaptar-se. E eu estava ouvindo esses, acho que foi na semana passada, um termo que estão utilizando agora, que é a fadiga da pandemia, né? E tem muito a ver com isso que a professora Helenita trouxe, né? Que sim, o quanto faz falta. Essa semana, inclusive, eu lembrei exatamente disso. Nossa, se a Helenita estivesse aqui do meu lado, eu e a professora Helenita trabalhávamos uma ao lado da outra, eu perguntaria sim para ela, já interagiria. E agora a tecnologia nos aproxima, mas de certa forma não deixa de não ser uma barreira também. Porque daí você tem que parar ou tem que ligar para a pessoa, daí talvez aquele não seja o melhor momento para a pessoa atender. Aí tem algumas barreiras de tempo, de espaço, e, ah, não, vou mandar um e-mail. Aí você tem que parar, fazer um e-mail por si só já é mais formal, mesmo que às vezes a nossa comunicação saia bastante engraçada, né, professora? Mas a gente procura manter o bom humor na nossa comunicação. Mas tudo isso vai ocasionando essa consciência de que essas tomadas de decisões que antes eram compartilhadas, exatamente como você colocou, professora, pequenas coisas, é claro que as grandes nós continuamos conversando e tomando decisões juntas, né? Mas esse contato para aquilo que era... Até dividir ali, trocar uma opinião, até a percepção. Porque muitas vezes você tem uma percepção de solução da coisa, você sabe solucionar, digamos assim, aquela situação. Mas você quer ouvir a opinião do seu colega, mesmo que você acabe ficando com a sua opinião. Mas ouvir a opinião do colega te traz aquela reflexão que você, oxa, aqui eu posso flexibilizar nisso. Ah, talvez se eu fizer assim, ou ah, eu vou considerar essa possibilidade e tal. Então, essa convivência, sem sombra de dúvida, né, professora, isso está sendo algo que nós ainda estamos imersos, né, nesse momento novo. Meu Deus, e nisso já deu 30 minutos e 12 segundos, professora. Precisamos encerrar por causa do tempo da nossa rádio. Como vocês puderam perceber, caros ouvintes da Rádio Web Uninter, programas Negócios e Tendências, eu, professora Helenita, somos boas de conversa. Mas por hoje é só. Agradeço mais uma vez a sua parceria, professora. Nos encontramos.
Nos encontramos.
Próximo programa, tá bom? Um abraço.
Tchau, obrigada.
Negócios e Tendências.